מוריי ורבותיי, בעזרת השם, אשר נשתנו דף צדיק בית, עמוד א', נעשה גום ולינה. הגמרא קונשנוע קומנטנדו, וספסוקים, כי קורנטאו, סוברי הבריגה, כי הקונטסיו אינטרי יעקב, יורם שוג'סף. הג'יטו, ונו פסוק נושע, ויסר אל מלאך, ויוכל, בחוב התחנן לו. No começo do passo que é dito vaiassar, ou seja, que um dos dois dominou o outro. E nem odia a mina acessar de mim. Quem que ficou superior a quem? Que chegou mer, quando o passo que é dito na Torá, em Bereshit, fala que Sarita Eloquim, que Yaakov havia um anjo, falou para Yaakov havia que ele vai receber o nome de Israel, porque ele, Sarita Eloquim, ele dominou anjos. Aviomer Yaakov na cessar no Malach. Aqui a gente aprende que foi o Yaakov que dominou e não o anjo que o dominou. Continua o pasuk em Yoshea e diz: Bachov et Hanelo, ou seja, um dos dois chorou, implorou para o outro. Ele o deve Bachanemi, quem é que implorou para quem? Que chama Omer, quando a gente vê o pasuk em Bereshit, que fala Aviomer Shalcheini, que o anjo de Esav pediu e implorou para que Yaakov o soltasse, para que ele pudesse ir embora. Aviomer Malach Bachar Yaakov, aprendemos que o anjo que implorou para Yaakov. Então, como vimos, o anjo fala para Yaakov Avinu que Sarita im Elohim veim Anashim, você conseguiu dominar Elohim, quer dizer pessoas importantes, e Anashim, pessoas de alto posto. Amar Rabba, diz o Rabba, Remez Ramazlo, Shatidim Shnei Sarim Latzet Mimen. Neste pasuk, o anjo estava falando para Yaakov que duas grandes personalidades, pessoas importantes, vão sair de sua descendência, e são estes o Rosh Gorash de Bavel, o líder da comunidade do povo que está em Bavel, Venassi Shemeret Israel, e o líder dos sábios da terra de Israel. Mikan Remez Leramazlo Lagalut. Daqui ele também falou para Yaakov que futuramente seus filhos iam exilar do povo de Israel, ia ter um líder na terra de Israel e um líder fora em Bavel. A Gemara agora vai trazer algumas explicações sobre o sonho do ajudante do faraó na prisão. Como a gente sabe, a Torá conta no livro de Bereshit que Yosef foi jogado numa prisão, num calabouço no Egito, e lá ele encontrou o padeiro e a pessoa que preparava e servia o vinho do faraó, e este último teve um sonho e contou ele para o Yosef. É dito lá, o Bagefan Shlosha Sarigim, é dito que tinham três cachos no vinhedo que ele viu no seu sonho. Amar Rav Chiya Bar Rava, fala Rav Chiya Bar Rava, nome de Rav. Elu Shlosha Sarei Geima Yotzim Yisrael. Estes três representam três pessoas do povo de Israel, Bechol Dor Vador, que eles estão presentes em cada geração. Em cada geração tem três líderes do povo judeu, que eles são pessoas importantes, e eles conseguem falar e convencer os governos em fazer bem para os judeus. Existem três desses em cada geração e eles são apresentados nos três cachos. Pamim, Sheshnaim Kan Vechad Be'eret Israel. Às vezes, dois desses líderes estão na Babilônia e um está na terra de Israel. Pamim, Sheshnaim Be'eret Israel Vechad Kan. Às vezes, tem dois na terra de Israel e um na Babilônia. E Avraham Enayu, quando os sábios ouviram isso, eles puseram o olho, eles olharam para o Ravna Ukva e o Ravna Nehemia, Bnei, que eles eram filhos da filha de Rav, entenderam que estes são os dois líderes que estão na Babilônia e eles que representam a comunidade judaica perante os governos. Tem três destes que Deus põe em cada geração para que eles possam representar o povo judeu. Rava Amar, o Rava traz uma outra explicação. Eram Shlosha Saregoim, Shalomdim Shutan Yisrael Bechol Dor Vador. Em cada geração tem três governantes goim, que eles são a favor do povo judeu e cuidam dos judeus. Itália, diz a Braita. Reblezer, Omedrizo, Reblezer, Gefenze, todo este sonho, visto pelo egípcio, este vinhedo, Zeolam, então, a árvore do vinhedo é o mundo, Shoshá Sarigim, os três troncos com os cachos, Ze Avraham Sakrakov, esses são os três patriarcas, Vehi Keporacha Taltanitza, e o Pasuk diz que essas árvores, elas estavam florescendo, Elo e Maot, essas são as três, as quatro matriarcas, e Pshirosh Korotea Navim, e ele finaliza dizendo que os cachos de uvas já estavam maduros, Elo Ashvatim, esses são os 12 filhos de Yaakov. Tudo isso foi visto por Yosef, que decifrou o sonho do egípcio. Amarlo, Rebbe Yoshua, falou Rebbe Yoshua, Fechim marino la Adam, ma shehaya, valo el marino la Adam, ela mashatid liot. Para num sonho, geralmente mostram algo que vai acontecer no futuro, e não algo que já aconteceu. Então, esta não é a verdadeira explicação do sonho, que aconteceu na época de Yosef, e os matriarcas eram antes dele. Ela, essa é a explicação correta. Gefen ze Torah. Essa árvore é a Torah. Shoshá Sarigim, Elu Moshe, Ve'aron u Miriam. E os três troncos são o Aaron, Moshe e Miriam, os líderes do povo de Israel, no futuro, na época do Egito. Vei que poraka tantanitza, quando ele diz que a árvore estava florescendo, Elu Sanedrim, isso se refere ao Sanedrim, e Vshirosh Korotea Anavim, e os cachos de uvas maduros, Elu Atzadikim Shelechol Dorvador, esses são os justos Tzadikim que estão em cada geração. Amar Rabi Gamliel, falou Rabi Gamliel, apesar dessa última explicação, Andain Tzirchim Anu Lemodei, a gente ainda precisa de uma outra explicação, de Mukilei Kula Bechad Makom. O Rabi Ezra Modai, ele explica que esse sonho se trata sobre um local. Diz então na presença da Modaí, Gefen Zerushalayim, o vinhedo, isso se refere a Yerushalayim. Shoshá Sarigim, os três troncos, Zemigdash, Melech Vekohen, isso representa o Beit HaMikdash, o rei do povo de Israel, e os Kohanim do povo de Israel, que estão em Yerushalayim. Vei Keporecha Tantanitza, e as árvores florescendo, Elu Pirchei Kohanai, isso representa todos os jovens Kohanim que ajudam o Kohen Gadol. E Vshirosh Korotea Anavim, os cachos maduros, Elu Nesachim, isso se refere aos Nesachim, o vinho que era jogado no altar. Levushua Ben Levi, ele traz uma outra explicação. Mukimla Bematanot, ele fala que isso representa os presentes que Deus deu para o povo de Israel. Dabra Levushua Ben Levi, Levushua Ben Levi, Gefen Zutorá, o vinhedo se representa a Torá, os três troncos, isso representa Be'er, o poço de água que acompanhou o povo de Israel no deserto, milagrosamente, Amudaman, as nuvens que envolviam e protegiam o povo de Israel no deserto, o man e a comida, o pão que caía do céu, Vehi Keporacha Tantanitza, e as árvores florescendo, Elu Habikurim, isso representa todos os bicurim das sete espécies, quando Deus traz o povo de Israel para dentro de Eretz Israel, e Vshirosh Korotea Anavim, e os cachos maduros, Elu Nesachim, isso se refere ao vinho que era trazido sobre o Mizbech. Rebir Miabar Ava, ele trazia uma outra explicação. Amar, ele dizia, Gefen, Elu Israel, o vinhedo se representa ao povo de Israel. Vechenomer, assim como diz o Pasuk, Gefen, Mifraim, Tassia, Deus trouxe um vinhedo do Egito, assim como o povo de Israel veio do Egito. Shloshá Sarigim, os três troncos, Elu Shloshá Regalim de Israel, Olim, Bechol, Shana, Bechana. Essas são as três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, nas quais o povo de Israel vai para o Beit HaMikdash. Vei que porecha tantanitza. E quando o sonho diz que as árvores estão florescendo, a interpretação é e guia as mãos de Israel e frota para ele volta. Que Deus já quer trazer o povo de Israel para terra de Israel, tirar eles do Egito, e já chegou a hora deles se multiplicarem na terra de Israel. Vechenomer, assim como diz o Pasuk, Bnei Israel, Paru, Veshetsu, Alta, Nitzah, היא הפלאבר תל ניצק על זה, הגיע הזמנה של ישראל להיגאל, שגו הולה, תופו וזהו, צל סאוב, ישראל וז'יט. וכן אומר, עשים כל איזה פסוק, ויעז יצחם על בגדיי, וכל הלושי, הגאלתי. הפשיל את שקולותי הנביא, אבל כשעשה אותו סויום כדי זה, הגיע הזמנה של מצרים לשתות כוס התללה. פסקה של זמדורוס, שפרזנטים כי הוא אג'יפסיוס, אגור אבונטן כי בבי, הוא קופו ג'יבנן. ואני יודע מה רבה, קובוג'יז הוא רבה, שלושה כוסות המורות במצרים למה, נס לסויום הפרס עם טרייס ואזיס, אז פרברס כוס פרו, הוא קופו ג'יפרו. עושה שם, אז אג'יפסיוס טרייס ואזיס אבונטן כי בבי, הוא קופו de desgraças, ou seja, três vezes vão ser castigados. Errado, se chatar bem Moshe, a primeira é a vez quando eles foram castigados na época de Moshe Rabbeinu, quando o povo de Israel saiu do Egito. Errado, chatar bem Paró Nechó, e na época do Paró Nechó, na época dos Leviim, também Sancheriv destruiu Mitzrayim. Errado, chatar das listot, im korvdei chavim, e futuramente, junto com todos os outros idólatras, o povo do Egito também vai ser castigado. Amar lei Rebi Abba Rebi Irmia Barava, fala Rebi Abba Rebi Irmia Barava, que Darish Lehu Rav, Lehar Nikrav, quando Rav, ele citava esse Pesukim Ba'agadta, explicava os ensinamentos morais desse Pesuk, que Vatach Darish Lehu, ele trazia exatamente essas explicações. Amar Shem Lakish, fala Shem Lakish, o Mazu, a nação do povo de Israel, que Gefen Nimshela, ela é comparada a uma árvore de uvas. Zmorot Sheba Erubalei Bati, os troncos que seguram os cachos são os Balei Batim, que sustentam o povo. Eshkolot Sheba, os cachos de uva, Erutam Dechamim, eles são os estudiosos da Torá. Alim Sheba, as folhas da árvore, eram Amearetz, são os judeus que são Amearetz, que não têm grande conhecimento em Torá. Knukenot Sheba, eram Rekanim Sheba Israel. E os pequenos gravetos que crescem na árvore de uvas, que são gravetos secos e não produzem nada, isso representa as pessoas simples do povo de Israel, que não têm nem Torá nem Mitzvot. Ve'anu deshar chumitam, e assim realmente enviaram de Tam, Libai Rahamim Itchla al Alaya. Os cachos devem rezar pelas folhas. Ou seja, os estudiosos de Torá, do povo de Israel, eles têm responsabilidade pelos outros judeus, que são apresentados pelas folhas da árvore. Deilmale Alaya no Mitkamin Itchla. Porque se as folhas não existem, os cachos também são prejudicados. As folhas protegem o cacho da uva. Assim também, todos os judeus são precisos e os cachos devem rezar pelas folhas. É dito no Pasuk, em Oshéa também, na continuação, Vechrali b'chamishah asar kesef. O que quer dizer isso? Amar Rabi Yochanan Meshur 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 Em kira elashon mechira. A palavra echra, isso se refere a uma venda ou uma compra. Shereimar, como diz o Pasuk, me kivri asher karitiri, o túmulo onde eu comprei, kariti, quer dizer que eu comprei. B'chamisha asar, zedet vav benissan, shabor e galuissa de Mitzrayim. O que é dito que eu comprei com 15, quer dizer, o dia 15, ou seja, no dia 15 de Nissan, quando o povo de Israel foi tirado do Egito, kesef, e a palavra kesef, prata, dinheiro, Elu Tzadikim, isso representa os Tzadikim, ou seja, Deus comprou os Tzadikim em Pesach, quando ele tirou o povo do Egito, ele comprou os Tzadikim para si. Vehen Omer, assim como diz o Pasuk, Tzora Kesef Lakach Beado. Continua o Pasuk que diz, no mesmo Pasuk, Homer Seorim Benedet Seorim, ao total são 45 Sear, Elu Memhei Tzadikim, Sheolam Itkayemem, são os 45 Tzadikim que existiam na época, quando o povo de Israel estava metade em Eretz Israel e metade em Bavel, tinham 45 tzadikim, que pelo seu mérito o mundo inteiro existia. Porém, a gente não sabe se 30 estão na Babilônia e 15 em Eretz Israel, ou ao contrário. Que Shomer, quando o outro pasuk vem e diz vei kash loshim kesef ve'ashlich oto beit Hashem, é dito em Yoshia que ele pegou 30 moedas de prata e jogou na casa de Hashem, concluímos que os 30 tzadikim estão em Eretz Israel e 15 estão na Babilônia. E esses são os 45 tzadikim que por seu mérito o mundo existe. Amar Abai diz o Abai, Verubayu, saibam que a maioria desses tzadikim, que são tzadikim enormes, e por seu mérito o mundo existe, Mishtakrei, eles se encontram Beveiknishta de Tuteyafta, nas sinagogas, no Batei Midrash simples, que são construídos embaixo das casas, dos porões, em lugares simples e não honráveis, lá estão os maiores tzadikim. Às vezes a gente procura pessoas famosas que fazem barulho, não. Esses 45 tzadikim, que são os maiores da geração, às vezes estão em Batei Midrash simples, sem muito barulho. Vai Adertiv, assim diz um outro pasuk, Veomer aleem tov beinechem avus chari, veim lochadero veshkurot chari shloshim kesef. Ou seja, futuramente Deus vai dizer para os goim, toda a fartura que vocês receberam, ela foi por causa que 30 tzadikim do povo de Israel estavam morando entre os povos, e por isso vocês receberam toda a fartura. Então, se vocês não vão me devolver a dívida, vocês têm que me dar esses 30 tzadikim quando chegou a hora do povo de Israel voltar para Eretz Israel. Rebbe Yehuda Omer traz uma outra explicação. Eram 30 tzadikim, tzadikim umot olam, shumot olam, mitkayemim alihem. Existe 30 tzadikim dos goim, 30 goim que são justos e corretos, e pelo mérito deles, existem todos os goim. Ula Amar, diz Ula, eram 30 mitzvot que quebrou alihem Bnei Noach. Os Bnei Noach, os goim, receberam 30 mitzvot, vem kayemim, eram 30. E somente três eles cumprem. Explica o homem Pano que, na verdade, os goim receberam somente 7 mitzvot, porém cada uma dessas se divide em várias outras. Por exemplo, a proibição de fazer idolatria engloba vários tipos e vários métodos de fazer idolatria. Ao total, são 30 proibições. Apesar de terem recebido 30 proibições, eles só cumprem 3 mandamentos. Achat, em primeiro lugar, Shem Kotvim Ketuval Ezraim. Mesmo que a Torá proíbe os goim de fazer arayot, de fazer matrimônios proibidos, por exemplo, de fazer um casamento de um homem com um outro masculino, e os goim transgridem essa proibição, porém, eles não legalizam o pecado. Ou seja, eles não fazem um casamento oficial entre dois homens. Ou seja, mesmo que eles pecam, mas eles não idealizam, não legalizam essa situação. Vahat, e a segunda lei que eles cumprem, Shem Shokrim Basar Amet Bemakorim, mesmo que eles transgridem a proibição, em certos povos transgridem a proibição de comer carne humana, mesmo assim, eles não vendem isso publicamente. Ou seja, eles pecam, eles sabem que isso é uma vergonha. Vahat, em terceiro lugar, Shemechabdim et Torá, que eles honram a Torá do povo de Israel. Virando ao Rei Bof, vamos voltar para a nossa Mishnah, para o assunto do nosso Pele, que é o Gidan Hashem. A nossa Mishnah falou que a proibição de Gid Anashe, a proibição de comer o nervo ciático, não é válida com relação a aves. Pergunta a Mará Veaka Hazina de Itle. A gente vê que as aves, eles têm um nervo, elas têm um nervo ciático e tem também o kaf. É dito que o nervo ciático se situa sobre a kaf, que é aquela carne ou região muscular que está em volta do fêmur, o primeiro osso da pata traseira do animal. Ele é envolto por uma carne arredondada, é chamada de kaf. Pergunta agora, as aves também têm essa carne, este músculo? Por que então a gente vê que com relação às aves não tem essa proibição? Fala Gmará, Itlei Velogil. Eles têm essa carne, mas ela não tem uma forma arredondada. E Kaf é uma carne arredondada. Já que as aves não têm essa carne numa forma arredondada, isso não é chamado de Kaf. E a proibição de Gidra Nashé não rege nas aves. Baire Birmia, pergunta a Birmia, Itlei Leof Velogil. O que vai acontecer se a gente vai encontrar uma ave específica que ela tem este kaf, essa carne, este músculo, numa forma arredondada? Itlebe emavro agil. Ou como é que vai ficar a lei de um animal que ele tem essa carne que também não, que não está de uma forma arredondada. Mas como é que vai ficar aí? Badar de Deasdina, será que a gente vai atrás deste animal particularmente, já que este, essa vaca, por exemplo, não tem o kaf arredondado? Então, vai ser permitido comer o Gidanashé, o Batarminezdina, ou será que a gente vai atrás de toda a espécie? Então, seria proibido mesmo que este animal é diferente? Teiko, essa questão fica em aberto. Verão Bachali, vimos na Mishnah uma discussão. Tanakama disse que a proibição de Gidanashé é válida também com relação ao Shali, também com relação ao filhote que foi tirado da barriga da mãe, depois da Shkita da mãe. Já a Rebuda disse que a proibição de Gidanashé não é válida com relação a Shali. Depois disso, falou a Mishnah, Vecharbo Mutar, o seu sebo, a gordura, é permitida. Amar Shmuel, sobre isso falou Shmuel, Vecharbo Mutar, Ledivri Akor. Ou seja, essa segunda frase, que é dita, que o sebo é permitido, isso se refere, isso não é a continuação das palavras de Rebuda, e sim é uma lei que está indo de acordo com todas as opiniões. Discutiram o Rebuda e Tanakama se o nervo ciático deste filhote que foi tirado da barriga da mãe está proibido ou não. Mas depois todos concordam que o sebo é permitido. Fala, Gamará, pera aí. Helbo demai. Qual que é o sebo? Do que a gente está falando? Ilema de Shalil. Se a gente está falando do sebo, deste filhote, desse Shalil, que foi tirado da barriga da mãe depois de sua morte. Vea, me frank, plique bem. A gente tem uma braita, que vamos ver a seguir, que ela diz que esta lei está posta em discussão entre Reb Meir e Reb Yehuda. Detalhe, como diz a braita, no rei Bachalil Bechel Boassud, Reb Meir. Reb Meir diz que o Gidanashé do filhote é proibido e o sebo também é proibido. Reb Yehuda Merenor, no rei Bachalil Bechel Boamutar. Já o Reb Yehuda diz que o Gidanashé do filhote é permitido e o sebo também é permitido. ואמר רב אלעזר, אמר רב שעיה, explicou רב אלעזר רב שעיה, מחלוקת בבית איש החי. A discussão se trata sobre um filhote que a gente fez shkita na mãe e depois de cortar o corpo da fêmea a gente encontra o filhote já com 9 meses e com seu corpo formado dentro da barriga da mãe. ואלך רב מאיר לשתו. רב מאיר está seguindo a sua opinião que vimos no perek anterior, que um animal desse não está isento da shkita e deve ser feito a shkita mesmo que ele foi tirado depois da shkita da mãe, já que ele já estava com seu corpo completo, já completou 9 meses. E por isso Reb Meir diz que ele é um animal comum, e o Gidanashé e o Helev estão proibidos. E Reb Yehuda Neshtató. E Reb Yehuda também está seguindo a sua opinião que vimos no perek anterior, que mesmo depois de completar 9 meses, o animal está permitido com a shkita da mãe, porque ele ainda faz parte do corpo da mãe. E por isso ele diz que o Gidanashé e o Helev estão permitidos. Logo, como é que disse o Shmuel, que o que foi dito na nossa Mishnah, que o Helev é permitido, está indo de acordo com todas as opiniões. Vela, a Gemara então propõe uma outra explicação para a nossa Mishnah e para as palavras de Shmuel. Helbo de Gid. O que foi dito na Mishnah é que o sebo que envolve o nervo ciático, o Gidanashé, ele está permitido e isso está indo de acordo com todas as opiniões. Pergunta a Gemara, Ha, Mifag, Pligba. Também essa questão está posta em discussão. Detalha, como diz a Braita, Gidanashé mechate tacharav bechor makom shu. O Gidanashé, quando é retirado da carne, deve se procurar e cavar para tirar todo o Gidanashé, até mesmo as partes que estão absorvidas dentro da carne. Vechotech shumano meikaro. E assim também toda a gordura que envolve o Gidanashé também deve ser completamente retirada. De ver Reb Meir, essa opinião de Reb Meir, que diz que a gordura está proibida. Reb Yehuda Omer, já o Reb Yehuda diz, Gomemo imashufi, somente a região do Gidanashé que está em paralelo ao kaf, a este músculo que envolve o fêmur, somente essa parte do Gidanashé que está proibida, segundo Reb Yehuda. Porém, a continuação, e assim também a gordura, não está proibida. A gente vê que eles discutem se a gordura do Gidanashé é permitida ou não, e isso não está em acordo com todo mundo. Fala com o Lama Kerbo de Gid. Não, realmente, como dissemos, a explicação da Mishnah se trata sobre a gordura que envolve o Gidanashé. E o que disse o Shmuel, que isso é permitido segundo todas as opiniões, o Modé Shmuel era Meir, Midrabanan Asur. E o Shmuel está dizendo que mesmo o Meir que disse gordura é proibida, essa é uma proibição de Rabanan, é uma proibição instituída pelos sábios. Porém, segundo a Torá, a gordura que envolve o Gidan Hashé é completamente permitida. Segundo a Torá, os sábios que proibiram segundo o Rabi Meir. Detalhe, vamos trazer uma prova que realmente é essa opinião de Rabi Meir. Fala, Braita. Shumano Mutar. A gordura do Gidan Hashé é permitida segundo a Torá. Veisrael Kedoshim Nagu Bo Issor. E o povo de Israel é santo e eles proibiram de e não permitem comer. Mai lavre meir de amar mutar natural da surme de rabaná. A princípio, essa braita está indo segundo Rabi Meir, que diz que a gordura que envolve o Gidan Hashé é permitida segundo a Torá e está proibida pelos sábios. Fala agora, não. Mimai, dirma rebiudai. Talvez essa opinião de Rebiuda. Rebiuda sustenta que segundo a Torá é permitida, mas os sábios proíbem. Aval Rebi Meir medraita na meassur. Porém, segundo Rabi Meir, esta é uma proibição da Torá de comer a gordura do Gidan Hashé. Fala com a nossa cadata. Não. Temos uma segunda braita que vai comprovar que realmente, segundo Rabi Meir, a proibição é só me dar a banar. Como diz a segunda braita, Gidan Hashé mechatet acharav b'chol makom. O Gidan Hashé, como dissemos acima, deve-se cavar a carne e retirar até mesmo aquelas partes que estão absorvidas dentro da carne. O Shumano mutar. E a gordura que envolve o Gidan Hashé é permitida. Até aqui a braita. Analisa a Gemara. Man shmatlei deitlei chatita. Quem é aquele que diz que deve-se retirar até mesmo aquelas partes do Gidan Hashé que está absorvido na carne? Rebi Meir, essa é a opinião de Rebi Meir. Vê que amar, chamando mutar. E a gente vê que o próprio autor dessa braita, que é o Rebi Meir, diz que a gordura é permitida. Ou seja, segundo a Torá, todos concordam que a gordura que envolve o Gidan Hashé é permitida. E os sábios, segundo Rebi Meir, proibiram e proíbem de comer esse chumar, que a pessoa não venha a comer o Gidan Hashé. Amar Avitzak Bar Shmuel Bar Marta, diz Rav Avitzak Bar Shmuel Bar Marta, no nome de Rav, lo assa Torá ela com kenotchebo. A Torá, na verdade, não nos proíbe de comer o próprio Gidan Hashé. O próprio nervo é permitido. Porém, existem finas bifurcações, partes que saem do Gidan Hashé, tem o nervo central, principal, e deles tem algumas saídas de nervos mais finos que derivam do nervo principal, são chamados de kunkenot, elas que são proibidas. Por quê? Porque o próprio guid, o próprio nervo, é algo extremamente duro, quase igual um osso. Não tem como comer isso. É óbvio que a Torá não proíbe de comer algo assim. A Torá está proibindo de comer os pequenos nervos que saem deste nervo principal. Assim é a primeira opinião. Ula Amar, a segunda opinião de Ula diz, Etsu, mesmo que o nervo principal ele é duro, igual uma madeira, a Torá revela, mesmo assim a Torá proíbe de comê-lo, e a pessoa que vai comer vai ser punido. Amar Abai, disse Abai então que batei de Ula Mistabra. A princípio temos uma prova para essa segunda opinião, a opinião de Ula. De Amar Rav Sheshet, como disse Rav Sheshet, o nome de Ravasi, Chutin Shebachelev, Asurim, Vem Chavim Alehem. O sebo proibido tem o próprio sebo e tem pequenos fios que às vezes entram dentro dos órgãos. Fios de sebo. Fala o Rav Asi que esses fios eles são proibidos em Drabanar, mas segundo a Torá, isso é permitido. Alma, por quê? Conclusão é: Chelev Amar Rachmaná Velochutim. A Torá proibiu o próprio sebo. Os fios de sebo que saem, eles não estão proibidos. Quando a Torá diz o sebo, se refere ao sebo e não aos pequenos fios. A Harami, o mesmo, então, vamos aplicar com relação ao Gidan Hashé. Gidan Amar Rachmaná Velochutim Kenot. A Torá proíbe somente o próprio Gidan Hashé e não os pequenos fios que saem. Segundo essa última opinião, justamente ao contrário, o próprio nervo principal, ele que está proibido, e os pequenos fios que saem, eles não são proibidos, segundo a Torá. Baruch Adonai Olam, amém, amém.